¿Está? ¿Aló? Ah. Bom, na quarta mesa, né? Como disse, são análises de caso na América do Sul. Então, em primeiro lugar, o professor Marcos Alan Ferreira, da Escola Superior de Propaganda e Marketing, e também do IEI, sobre a tríplice fronteira entre Argentina, Brasil e Paraguai, no debate sobre áreas subgovernadas e safe havens terroristas. Depois, o professor Alberto Montoya Palacios, da Escola Superior de Propaganda e Marketing também, do IEI UNESP, sobre conflitos armados em áreas não governadas na América do Sul, o ataque colombiano no Equador em março de 2008. E em terceiro lugar, o professor Marcelo Santos, da Universidade Estadual Paulista e do Instituto Nacional de Estudos sobre Estados Unidos, sobre exploração de recursos naturais e conflitos sociais, uma análise comparativa de Equador e Peru. Então, começamos com o professor Marcos Alan.
Escuta? Sim. Bom, boa tarde a todos. Primeiramente, agradecer ao grupo, né, que nós vemos pesquisando, todos que estão envolvidos com esse importante seminário aqui hoje, né, nessa pesquisa sobre extraterritorialidades e entrecruzamento de soberanias na América Latina, assim como também a Fundação Memorial, né, que tem apoiado esses tipos de evento. Bom, o que eu vou mostrar aqui para vocês hoje, né, fazer uma breve explanação, na verdade, um desdobramento dos resultados do meu doutorado concluído ano passado, em que eu comparei as visões do governo norte-americano e do governo brasileiro sobre a questão da tríplice fronteira Brasil-Argentina-Paraguai, né? Apenas fazendo uma introdução bem breve, né, só para a gente situar o assunto, quando a gente fala da tríplice fronteira Brasil-Argentina-Paraguai, a gente está falando de uma região que congrega três cidades: Porto Iguaçu, do lado argentino, Ciudad del Este, do lado paraguaio, e Foz do Iguaçu, do lado brasileiro. E, conforme o censo de cada país, os números às vezes são um pouquinho controversos, mas haveria ali entre 700 e 850 mil pessoas juntando as três cidades, né, um contingente populacional considerável, que faz com que a Tríplice Fronteira seja a Tríplice Fronteira mais habitada dentre as nove Tríplices Fronteiras que o Brasil tem, né, já que há muitas delas que são praticamente inacessíveis, como algumas das Tríplices Fronteiras do Brasil com as Guianas, por exemplo. Essa região, ela, sabidamente, né, isso nós costumamos ver, inclusive, nos meios de imprensa, ela envolve diversos problemas de criminalidade que acabam envolvendo o Brasil e seus vizinhos, como, por exemplo, a questão do contrabando. Muito se fala que a região, ela serve como uma das rotas para a entrada de drogas no Brasil. Mas o principal debate que eu trouxe na minha pesquisa de doutorado e que eu vou estar comentando aqui com vocês hoje é sobre as acusações de que a área seria um safe haven, ou, uma tradução livre para o português, um santuário terrorista, né? Seria uma região que teria todas as características para poder abrigar indivíduos ligados a grupos terroristas, principalmente grupos de muçulmanos radicais, né? Não vou utilizar aqui terrorismo islâmico, porque a gente sabe que esse conceito é um tanto dúbio, acaba criminalizando um grupo específico religioso, né? Bom, essa percepção de que a Tríplice Fronteira seria uma área propensa a abrigar terroristas e ao financiamento do terrorismo, ela advém principalmente depois de dois grandes atentados ocorridos na capital argentina, um em 92 e outro em 94, os dois atentados que vão matar exatamente 107 pessoas e deixar outras centenas de feridos. E os dois atentados, um contra a Embaixada de Israel e outro contra a Associação Mutual Israelita Argentina, né? Foi dois dos, talvez, maiores ataques de carro-bomba que tivemos na América do Sul. E as investigações da polícia argentina, embora até hoje controversas e até reabertas durante o governo de Néstor Kirchner, indicariam que os dois ataques teriam sido organizados pelo grupo libanês, partido no Líbano, mas considerado grupo terrorista para os Estados Unidos, o Hezbollah. Então, o Hezbollah provavelmente teria cometido esses ataques. A bibliografia e as investigações são controversas dos motivos desse ataque, mas, teoricamente, pela diminuição da cooperação do governo Carlos Menem com o governo iraniano na sua busca de tecnologia nuclear, especificamente para fins pacíficos, se dizia naquela época. Né? Embora haja também outras teorias de que o próprio governo argentino estaria envolvido com o atentado. Para além disso, né, então, esses dois acontecimentos, esses dois ataques ocorridos em Buenos Aires, vão fazer com que a Tríplice Fronteira passe a estar na órbita do debate dentro dos Estados Unidos sobre possíveis áreas em que seria uma preocupação a questão do terrorismo. Isso porque, segundo as investigações, os ataques que ocorreram em Buenos Aires teriam sido organizados dentro da Tríplice Fronteira, e as pessoas que teriam, né, levado adiante o ataque teriam entrado através do Brasil via Tríplice Fronteira, né, entrando então de Foz do Iguaçu para Porto Iguaçu, para o lado argentino da fronteira. E desde então, essa área vem sendo extremamente debatida como uma área subgovernada, né, que o fraco controle governamental faria com que ações como essa seriam passíveis de serem realizadas. No que vem o 11 de setembro, né, e os ataques que vão atingir a cidade de Nova York, Washington, e com um avião que cai no pântano na Pensilvânia, os relatórios do Departamento de Estado, do Departamento de Defesa, trazem de volta o debate sobre a Tríplice Fronteira. Durante a pesquisa, né, a gente pôde constatar que há, inclusive durante o ano de 98 a 2001, e 2001, estou falando antes do 11 de setembro, não era tão comum, tanto na imprensa americana como também nos relatórios governamentais, alguma menção à Tríplice Fronteira. Algo que vai mudar radicalmente depois que ocorrem os ataques, em que a Tríplice Fronteira, inclusive, vai ser motivo de programas especiais de canais importantes nos Estados Unidos, como, por exemplo, a NBC, quando vai falar de possíveis ameaças terroristas aos Estados Unidos. E, além da própria imprensa norte-americana, nós teríamos também os relatórios governamentais colocando a Tríplice Fronteira como uma preocupação. Em paralelo, nós tínhamos ali, foi até isso discutido hoje na mesa da manhã, dentro da burocracia norte-americana, se começa a elaborar um conceito dos chamados safe havens, ou santuários terroristas, ou santuários da criminalidade. Esse conceito ele vai estar bem explicado num relatório publicado pelo Escritório para Políticas de Defesa, do próprio Departamento de Defesa, em que o relatório, inclusive, vai chamar áreas não governadas e áreas subgovernadas e a questão dos safe havens, em que ali vão se colocar diversos pontos do que seria uma área, que seria um santuário terrorista, né, que poderia servir de base para um terrorismo que ameaçasse, teoricamente, a segurança norte-americana. E ali eles indicam que, para que exista um safe haven, seria necessário que houvesse ou uma área não governada, ou seja, em que há total ausência do Estado, ou uma área subgovernada, né, non-governed areas ou ungoverned areas, nos termos em inglês que eles vão utilizar nos relatórios. E aí, a Tríplice Fronteira, ela seria difícil, né, para qualquer policymaker colocar como uma área não governada. Na verdade, acaba entrando como uma área subgovernada, ou seja, uma área em que não haveria uma total presença do Estado ali, o Estado não teria total controle dos ilícitos transnacionais que passariam naquela região. E desde então, o Departamento de Estado, através do seu relatório anual Country Reports on Terrorism, foi até citado pelas colegas hoje de manhã, vem colocando a Tríplice Fronteira como uma das áreas que seriam esses safe havens, por ser uma área subgovernada. Né? Então, ao lado da Tríplice Fronteira Brasil-Argentina-Paraguai, nós temos, por exemplo, a fronteira Afeganistão-Paquistão, entre outras áreas ao redor do mundo, a própria Somália, Sudão, que seriam para os Estados Unidos esses safe havens terroristas. Né? Então, a Tríplice Fronteira passa cada vez mais a ser debatida e indicada pelo próprio Departamento de Estado, Departamento de Defesa, como uma dessas áreas que, pelo fato da, pelo simples fator de ser uma área subgovernada, seria também um possível santuário terrorista. Isso faz com que essa região da Tríplice Fronteira passe a ser, e não é uma afirmação minha, mas diversos acadêmicos, e até mesmo em relatórios, o governo dos Estados Unidos colocam isso, de que a área seria uma das áreas mais vigiadas do Cone Sul, né, com a forte presença de serviços de inteligência dos três países participantes, né, Argentina, Brasil, Paraguai, e também do próprio Estados Unidos, e segundo alguns artigos também da própria Mossad, né, o Serviço Secreto Israelense. Todos esses serviços, de alguma maneira, tentando encontrar algum tipo de evidência de que haveria ali células do Hezbollah, ou do Hamas, ou da Jihad Islâmica, que poderiam, teoricamente, ameaçar os Estados Unidos. Essas acusações têm feito com que os Estados Unidos tomem algumas ações pontuais para lidar com essa questão do possível financiamento ao terrorismo, do apoio ao terrorismo que viria da Tríplice Fronteira. Né? Tanto as entrevistas feitas durante a pesquisa de doutorado, como também algumas bibliografias, indicam que houve um forte incremento de oficiais de alta patente e também de membros do FBI ou da inteligência americana trabalhando na Embaixada do Paraguai desde o 11 de setembro. Então, por exemplo, um dos estudos, inclusive publicado pela Naval War College, né, em Monterrey, na Califórnia, uma tese de mestrado sobre a Tríplice Fronteira, vai colocar que o Paraguai seria uma das áreas em que eles chamam de C2, em que haveria um centro de comando e controle. Esse centro de comando e controle nada mais seria do que as embaixadas que, por condições especiais e ameaça à segurança norte-americana, mereceriam receber oficiais de alta patente ou forças especiais que pudessem atuar de uma maneira com pouca visibilidade, se necessário, para conter qualquer tipo de ameaça ao terrorismo. Não é surpresa também a gente notar que, em termos de tamanho, né, a Embaixada do Paraguai ela só se equipara atualmente, isso segundo alguns estudos, não é algo que eu estou falando porque eu fui, né, isso foi de leituras que eu fiz, mas que a Embaixada Americana do Paraguai só se equipara em tamanho à do Iraque e da China. Né? Então, o que mostra que há uma forte preocupação do governo norte-americano com essa área em específico. Então, primeiro que tem essa certa militarização, diríamos assim, né, dentro da própria Embaixada do Paraguai, e isso teria se dado com acordos bilaterais entre o governo paraguaio e o governo norte-americano. Né? Então, deixando à parte aí os outros dois atores nessa situação, que seria a Argentina e o Brasil. E esses oficiais de alta patente, treinados principalmente em ações de inteligência, também seriam, alguns deles, treinados também para operações especiais. E por que isso? Né? No caso de, por exemplo, se encontrar algum indivíduo que estaria envolvido com alguma ação terrorista, os Estados Unidos não gostariam de nenhuma maneira que isso tivesse uma grande visibilidade na mídia. Então, tendo oficiais treinados em operações especiais, eu posso tranquilamente colocar ele num avião militar e transladar esse indivíduo para ser interrogado em Miami ou qualquer outra cidade norte-americana, sem que imprensa ou qualquer outro órgão da opinião pública possa saber o que está acontecendo. Embora possa parecer muitas vezes teorias conspiratórias isso daí, há diversas evidências, inclusive, de não só de estudos sobre o assunto, de que a embaixada norte-americana no Paraguai teria seria uma embaixada, diríamos assim, especial comparada com as outras da América do Sul, mas também até mesmo jornais importantes dos Estados Unidos já relataram essa questão, como, por exemplo, o próprio New York Times, que publicou uma notícia quando, em 2003, um bandido paraguaio teria sido morto ao tentar assaltar dois soldados norte-americanos que estavam no Paraguai. Esses dois soldados teriam pego um táxi, o bandido tentou assaltar eles, e eles rapidamente responderam, os bem treinados soldados, e mataram o bandido. O que fez com que o tema viesse à mídia paraguaia, que até ali não se sabia, né, se eram teorias conspiratórias ou se era fato que haveriam tropas americanas atuando em ações de inteligência no Paraguai. Né? O próprio New York Times publicou essa notícia da morte do bandido paraguaio. E, para evitar a visibilidade na mídia, os Estados Unidos imediatamente chamou de volta esses dois soldados que estariam envolvidos com essa, né, com essa morte em legítima defesa depois desse assalto. E, hoje em dia, também há outros estudos que mostram que, segundo, por exemplo, um estudo do famoso cientista político argentino Andrés Malamudo, publicado recentemente na Latin American Politics and Society, ele coloca que haveriam aproximadamente 45 soldados norte-americanos atuando na Embaixada do Paraguai e totalmente voltado a questões de inteligência e segurança, né, tentando interceptar possíveis ações que ameaçassem a segurança norte-americana. E esses 45 soldados que trabalhariam na Embaixada do Paraguai só estariam ali por conta de um acordo bilateral entre Paraguai e Estados Unidos. E, além desse acordo, desses 45 homens que trabalhariam ali, também haveriam, na Embaixada do Paraguai, um escritório do FBI para lidar não só com a questão do terrorismo, claramente, mas também com a própria questão do tráfico de drogas, pirataria, né, e propriedade intelectual, que também são preocupações para o governo norte-americano. Né. Então, a gente nota, a partir daí, que essa vinculação criada depois do 11 de setembro, de que a Tríplice Fronteira seria uma área subgovernada, né, propensa a ser utilizada como um santuário para grupos terroristas, faz com que ela passe a ser também uma área extremamente vigiada por parte do governo norte-americano e também pelos próprios países da área. Um outro elemento importante também nessa discussão, para além da militarização, diríamos assim, da área, tem também os acordos diplomáticos, que muitas vezes, que em diversos momentos foram assinados para tentar tirar essa imagem de que a Tríplice Fronteira seria um santuário terrorista. Depois dos ataques ocorridos na Argentina, o primeiro ataque em 92, o próprio governo argentino convidou Brasil e Paraguai para formar um grupo de discussão diplomática que seria o Grupo dos Três. A base desse grupo era que diplomatas dos três países pudessem se reunir periodicamente para discutir problemas de criminalidade que envolvem os três países. Brasil e Paraguai aceitaram de bom grado naquele momento, né, e esse acordo diplomático se mantém geralmente uma reunião por ano em que se discute a criminalidade transnacional da Tríplice Fronteira, só que depois do 11 de setembro os Estados Unidos pediu que entrasse também nesse grupo dos três. Né, e em 2002, Brasil, Argentina e Paraguai aceitou que Estados Unidos entrasse nesse fórum diplomático. Na época, o governo brasileiro e também o governo paraguaio, os dois justificaram a entrada dos Estados Unidos dizendo que serviria para mostrar para os norte-americanos que não haveria nenhuma ameaça ali, que seria uma tática diplomática por parte do Brasil e do Paraguai para trazer os norte-americanos para esse fórum de discussão e mostrar, olha, vocês têm acesso às informações que as nossas forças de segurança têm e vocês vão notar que não há nada. Agora, é interessante notar que, quando a gente pega as atas dessas reuniões do Grupo 3 mais 1, em geral, as atas são consensuais, né? São assinadas pelos quatro países. E, em nenhum momento até hoje, nas atas do Grupo 3 mais 1, se colocou que haveria alguma evidência de grupos terroristas na área. Sempre assinado também pelo Departamento do Estado. Então, é até interessante notar o jogo burocrático que há dentro do governo norte-americano, né? Em que há um funcionário do Departamento do Estado que assina a ata do Grupo 3 mais 1, colocando que não haveria nenhuma evidência concreta de financiamento ao terrorismo que viria da Tríplice Fronteira, mas, na prática, quando isso é reportado em relatórios como Counter Reports on Terrorism, ou mesmo em pronunciamentos de oficiais do Departamento de Estado e Departamento de Defesa, a Tríplice Fronteira vem à tona como uma ameaça, se mantém como uma ameaça. Né? E, entrando aos poucos à conclusão, depois a gente pode debater e conversar, eu acabei concluindo aí durante os estudos da tese que isso se daria também pela própria briga que há dentro da burocracia norte-americana. Né? A briga de braço que há entre Departamento de Defesa e Departamento do Estado faz com que, muitas vezes, tenhamos algumas anomalias como essas em que um Departamento do Estado reconhece que não há uma ameaça, mas oficialmente diz que tem uma ameaça. Por exemplo, um fato que mostra essa briga burocrática que há dentro do governo norte-americano é que a questão da tríplice fronteira, coincidência ou não, toda vez que é discutida no Congresso americano, em geral, isso nos documentos foram levantados durante a pesquisa, foram discutidas no mês de fevereiro e março, que é justamente os meses quando está se fechando o orçamento para o próximo ano. No momento que os Estados Unidos está em duas frentes de batalha, em que todos os recursos estão praticamente vinculados à guerra no Afeganistão e do Iraque, o Comando Sul ele precisa, de alguma maneira, justificar ameaças na América do Sul ou nas Américas como um todo. E a Tríplice Fronteira cai como uma luva nesse sentido. Né? Então, mesmo que às vezes eu não veja ameaça, estou assinando um documento oficial que não tem uma ameaça, eu digo que tem ameaça porque senão o Comando Sul não vai receber o estipêndio que espera lá anualmente dentro da burocracia norte-americana. Né? Então, é importante a gente entender esse tema, não cair na armadilha de achar que é simplesmente um jogo de interesse no governo norte-americano. Às vezes há algumas coisas que parece que não se encaixam por conta da própria briga burocrática que há dentro do governo norte-americano, a busca por recursos, que são pontos importantes aí nesse meio tempo. Ok? Obrigado.
Conflictos armados en áreas no gobernadas en América del Sur o ataque colombiano en Ecuador en marzo de 2008.
Bom, uma boa tarde a todos. Eu quero agradecer a oportunidade ao grupo de pesquisa de extraterritorialidades pelos estudos que a gente vem desenvolvendo. Já quase aí há um ano, né, a gente se encontrou aqui na PUC em São Paulo para apresentar o lançamento das nossas ideias, do que seria essas pesquisas, e hoje, então, quase um ano depois, essas pesquisas, muitas delas já estão muito bem encaminhadas e renderam frutos interessantes de debate com outros grupos de pesquisa e entre nós mesmos. Então, agradeço especialmente o convite que foi feito pelo professor Ayerbe. Bom, todos, acredito, os expositores hoje tocaram na questão das áreas não governadas, ou seja, é um tema que está presente, é quase o mote do nosso estudo. E esse estudo de caso que eu acabo propondo, que é o ataque que a Colômbia realizou no Equador em março de 2008, ele vem não apenas como uma hipótese, como uma tendência, mas como uma realização mesmo de um ataque militar em que um instrumental e a linguagem de justificativa para esse ataque militar foi respaldado nos argumentos de áreas não governadas. Então, é algo que eu quero falar um pouquinho mais adiante. Antes, quando a gente fala de áreas não governadas, eu tenho insistido, é uma linha um pouco alternativa que eu tenho tomado, eu reconheço, como a maioria dos colegas pesquisadores falaram, que parece que o tema de áreas não governadas, estados falidos, ele começa a despontar como uma tendência na década de 90 mesmo, especialmente na administração Clinton, parece que depois se torna uma regra durante a doutrina Bush e ainda mantém importância, digamos assim, na política de defesa e na estratégia de segurança do governo Obama. Entretanto, como o caso que eu estou estudando é o caso colombiano, isso sempre me coloca para lembrar um pouquinho da chamada Guerra ao Terror. E a Guerra ao Terror ela aparece lá em 1968, mais ou menos, na administração do Richard Nixon e do Henry Kissinger. E aí, bem nessa época dos anos 68 até mais ou menos 72, que nós tivemos uma série de episódios muito significativos, nós podemos classificar como o atoleiro estratégico dos Estados Unidos na Guerra do Vietnã. E lá na Guerra do Vietnã, eu acredito que nós já podemos identificar uma protoestrutura desse argumento de estados falidos e áreas não governadas. O caso ao que eu tenho me reportado com mais frequência foi o caso dos bombardeios ilegais realizados no Camboja. Se vocês se lembram, a guerra ela estava mais ou menos estacionada, já havia nítidos sinais de que os Estados Unidos não poderiam ganhar naquele cenário. Alguns já estavam falando de retirada de pessoal militar, é o caso muito específico lá do Robert McNamara, que alega, pelo menos em documentários mais recentes da vida dele, que era essa postura, e que supostamente um grupo de negociações em Paris, daquelas negociações de 68, haviam sabotado o processo de paz no Vietnã. Teoricamente, o Kissinger estaria envolvido nisso e teria vendido informações para a campanha do Nixon. Adiantando um pouco a história, é que quando esse cenário de conflito ele fica congelado, começa a surgir no Departamento de Defesa, no Departamento de Estado dos Estados Unidos e na Casa Branca o seguinte argumento: que a guerra no Vietnã está congelada e os Estados Unidos não conseguem avançar porque tem um camarada vizinho dos dois Vietnãs, que é o Camboja, que teoricamente está neutro no conflito. Entretanto, essa neutralidade do governo do Camboja leva a que ele não tenha, digamos, um compromisso muito claro de manter a sua soberania territorial na fronteira com o Vietnã. E aí o governo Nixon, que havia prometido na campanha que não atacaria o Camboja, começa a alegar, e o Kissinger sai na mídia para defender isso todo momento, de que a neutralidade do Camboja é fictícia, que o território do Camboja está sendo usado como santuários por guerrilheiros, e que, portanto, se cria aquele mito geoestratégico na política externa americana, que a vitória do Vietnã pode ser conseguida através daquela política e das campanhas de bombardeio ilegal do Camboja. Então, toda uma série de ideias que, se pudesse lá com cálculos, né, de saturação de bombardeio, que um país pudesse, ou um grupo armado pudesse pedir a sua rendição por saturamento, ou seja, eu não consigo mais receber bomba, então eu peço a paz. Então, isso, eu acho que já estava muito claro naquela política externa do Kissinger e do Nixon, que já estava apontando para ameaças de segurança aos Estados Unidos que não necessariamente provenham de atores estatais. Ou melhor, são ameaças que conseguem se consolidar nas brechas do Estado ou nas entranhas de um Estado que está falindo. Máxime, o caso da Indochina, todos nós sabemos, tem algo muito comum com todos os Estados falidos. Ou seja, Estados que passaram por um período muito traumático de colonialismo e que receberam a sua independência há não mais do que 100 anos. Então, acredito que isso é uma característica bem comum à maioria dos casos. Em face disso, eu volto então para o meu caso, que é o caso colombiano, porque basicamente o que vai ser colocado com a questão do Equador será muito parecida com isso. Quer dizer, o governo da Colômbia, só para a gente ter uma noção, de acordo com alguns relatórios, desde 2001, que é a véspera do Plano Colômbia, e o ano de declaração à guerra ao terror, a Colômbia ela também se vê aí numa situação relativamente vantajosa de reconhecer os seus grupos guerrilheiros como terroristas para algo parecido com o que o Marcos falou, quer dizer, sair na frente de outros governos da região para justificar um repasse de verbas do governo norte-americano para o seu país. Então, a Colômbia ela vai acabar se dizendo quase que, guardadas as devidas proporções, eu sou um Estado falido. Sim, eu tenho um conflito armado muito cruento, que já dura há 40 anos. Durante a década de 90, houve tentativas de negociação desse conflito armado por parte diplomática e não deu certo. Até mais ou menos 1995, se eu não me engano, você pegava o mapa da Colômbia. Existiam claros feudos que, teoricamente, eram de soberania dos grupos armados. Existia lá uma área que foi dada para as FARC e outra por ELN. De maneira que esses grupos pudessem relativamente ficar satisfeitos com algum domínio territorial. Então, a Colômbia, é claro que não consegue sair dessa situação, foi o atoleiro dela nos anos 90, lá com o governo do Gaviria e do Andrés Pastrana, e quando entra, então, nos anos 2000, a Colômbia quase que aceita isso. Fala assim, sim, eu sou um Estado falido, eu não tenho monopólio do uso legítimo da violência na totalidade do meu território. Esses grupos que são, primeiro, guerrilheiros, depois se tornam narco-guerrilheiros, agora eles serão apelidados de narco-terroristas, então isso eleva o status dele de ameaça aos interesses dos Estados Unidos, e a Colômbia vai dizer, bom, então estou disposta a aceitar aqui as condições que nós possamos construir entre Colômbia e Estados Unidos para reverter esse quadro. Claro, que desde uma percepção sul-americana, nós podemos atacar e dizer, poxa, a Colômbia ela foi vítima de uma política americana. numa política, quiçá, nós poderíamos acusar quase imperialista. Isso é uma verdade relativa, porque houve declaradamente um interesse, uma conivência das autoridades colombianas em fazer esse pacote de aliança. Então teve uma conivência, e aí eu acredito que teve um papel importante do governo Uribe, que foi de, através de uma militarização no conflito doméstico, reverter um quadro de vitórias militares para vitórias políticas. O Uribe, como poucos governantes colombianos, conseguia lançar na mídia operações militares contra as Farc em momentos que vocês acompanharem, a popularidade dele estava em baixa, e aí quando ele mostrava sucessos táticos contra a guerrilha, ele aumentava o grau de popularidade dele. Algo muito parecido com o que a administração Bush fez nos Estados Unidos apresentando as ameaças terroristas. O grau de, digamos assim, é quase que uma brincadeira do Carl Schmitt, né? Quando o meu grau de coesão política está pequeno, eu apresento o inimigo público e aí eu ganho coesão. Então, o governo da Colômbia ele brinca com isso, o Uribe consegue se beneficiar claramente. Então, é difícil a gente dizer que o Plano Colômbia foi um plano que atacou os interesses colombianos, atacou alguns interesses, outros se beneficiaram completamente. Então, eu acredito que o Plano Colômbia pode ser visto como uma adoção, quase como um tipo ideal dessas políticas de novas ameaças, estados falidos, áreas não governadas e narcoterrorismo para o caso sul-americano. Como os professores da parte da manhã já disseram, foi um desenvolvimento doutrinário pensado prioritariamente para o caso do Oriente Médio e de alguns países asiáticos, mas no caso sul-americano, a Colômbia foi quem acabou recebendo isso de maneira mais incisiva. Bom, e aí vem a pergunta, qual é a questão central, então, com essa doutrina do Plano Colômbia? Se vocês pegam, desde 1998, a quantidade de trabalhos acadêmicos e discursos políticos alertando para que aquele plano geraria uma militarização de regiões de fronteira da Colômbia, que isso geraria uma escalada de violência, que essa escalada de violência geraria refugiados, desrespeito a direitos humanos e violações territoriais. Parece que tudo isso não foi levado muito a sério, ficava só no âmbito da retórica de alguns governantes, máxime daqueles, digamos assim, dados a uma política bolivariana na América do Sul. Mas um ponto de mudança nisso foi, então, ao meu ver, em março de 2008, quando a Colômbia, com um apoio de inteligência, de equipamento bélico, opta por realizar uma incursão armada dentro do território do Equador, ali na fronteira dos dois países, em Putumayo e no departamento de Sucumbios, mais ou menos 2 quilômetros dentro do território do Equador. E nesse bombardeio, o alvo é um acampamento das Farc, que tem uma das lideranças políticas das Farc, que era o Raul Regis. O que acontece? Esse ataque ele vai ser condenado por quase toda a região, que vai perceber nisso como uma ameaça à sua segurança. E a estrutura de defesa que vai ser dada pela Colômbia e pelos Estados Unidos será essa. Vai dizer, olha, nós não podemos considerar esse ataque como uma violação da soberania do Equador, porque o Equador recebeu pelo menos uns 13 relatórios de inteligência da Colômbia alertando sobre a atividade das Farc dentro do seu território e não deu resposta. Então, o Equador, se ele não é um Estado falido, ele é no mínimo um Estado aquiescente com essas atividades guerrilheiras na zona de fronteira, então é quase como colocar o Equador no estado da seguinte questão. Perdeu seu direito à soberania territorial. Isso não é um crime de agressão, é ao contrário. A Colômbia está defendendo o seu direito à soberania. E aí, dentro da estrutura da OEA, toda a região, o Brasil, a Argentina, o Chile, todo mundo vai falar, não, mas isso é um malabarismo jurídico. Eu estou invertendo a lógica, porque, na verdade, quem tem que ser acusado aqui de Estado falido mesmo é a Colômbia. Foi a Colômbia que não garantiu a sua soberania, que permitiu que as suas fronteiras fossem porosas, porque esses grupos, antes deles chegarem no Equador, eles fugiram das autoridades colombianas. Então é muito fácil externalizar a culpa. Falar, não, a culpa do guerrilheiro no território do vizinho é do vizinho, sendo que eu não tenho esse controle. Então a região vai perceber isso. E depois o que me chamou muita atenção, e eu preciso destacar a colaboração aqui da ajuda na pesquisa, com a minha amiga antropóloga equatoriana Laura, com quem algumas semanas atrás a gente desenvolveu também um artigo em conjunto, que ela visitou, fez visitas de campo bem nessa região de fronteira do Equador e da Colômbia, e apurou que nos últimos 5 anos houve pelo menos 33 violações de soberania territorial do Equador. E nesse sentido, esse ataque que eu estou dizendo para vocês, que caiu na mídia, ele não é o primeiro evento, ele é o último, ele é o 33º, ou seja, ele está acompanhando uma tendência de escalada da violência. Então, eu acredito que isso mostrou para a região que a verdadeira ameaça para os países aqui são essas doutrinas externas, de alegação de que nós temos áreas não governadas e que isso permitiria que hegemons extra-regionais pudessem militarizar essa região. Só para citar a continuidade dessa crise colombiana, eu conversava ontem com a Sandra, foi que esse ataque aconteceu em março de 2008, e quando nós chegamos mais ou menos em maio de 2009, os Estados Unidos haviam declarado que estavam fechando a sua base militar em Manta, no Equador, mas que, de outra parte, queriam abrir acordos para outras 10 bases na Colômbia. Isso gerou uma comoção sul-americana que disse, olha, a ameaça para nós aqui são essas presenças americanas na região. E aí a cumbre de Bariloche, que a Sandra citou ontem numa reunião, marcou uma posição da Unasul de se contrapor a isso. Então, eu acredito que, desde uma perspectiva sul-americana, ainda que os governos da região, se vocês tomarem discursos políticos, documentos de estratégia nacional, estará colocado uma preocupação com ameaças à segurança oriundas de atores não estatais. Isso está lá, só que ainda está embrionário. Pegando as resoluções e as declarações pós-ataque, vai ficar muito claro que a região vai se posicionar e que vai dizer, olha, minha ameaça à minha segurança de soberania de território é a presença de potências estrangeiras à região. Então, o que eu avalio? Bom, esse ataque, ele teve um efeito político que, no final das contas, para a sub-região foi muito positivo. Por quê? Porque ele vai permitir uma ideia, tá, a partir talvez de uma construção de inimigo ou de adversário, que fará com que os acordos de segurança e defesa da América do Sul, que até então, até 2008, eram restritos a acordos militares bilaterais ou apenas de cooperação nas missões de paz da ONU, agora ganhem um tom multilateral. A minha hipótese, que eu tenho trabalhado ultimamente, é de que a própria criação do Conselho Sul-Americano de Defesa mostra para os Estados Unidos duas coisas. Primeiro, não aceitamos essa presença das potências estrangeiras na região. E segundo, queremos distanciar e clarificar o máximo possível o que seja matéria de segurança e o que seja matéria de defesa. O que isso quer dizer? Questões de narcotráfico, que estão sempre presentes na questão da fronteira do Equador e da Colômbia, são questões que a sub-região quer tratar como questões de segurança, para as quais eu irei destacar forças policiais para combatê-las. Questões de defesa, eu irei destacar forças armadas. Ou seja, a partir de 2008 e desse ataque, a região dirá basicamente o seguinte: nós não queremos envolver as nossas forças armadas na chamada guerra ao narcotráfico, que seria a versão sul-americana da guerra ao terror. É isso. Obrigado.
Obrigado. E agora, Marcelo Santos vai falar aqui sobre exploração de recursos naturais e conflitos sociais, uma análise comparativa de Equador e Peru.
Boa tarde. Quero agradecer o AEB e os demais colegas pelo evento e pelo convite. Na verdade, essa pesquisa, essa temática, ela decorre de algumas circunstâncias que merecem um breve relato. Eu, na última década, por questões do doutorado e do pós-doutorado, ou seja, uma agenda de pesquisa nessas duas instâncias, eu passei um tempo na região andina, o contato com as populações dessa região, países, com olhar, claro, na política externa, mas, em boa medida, sobretudo nos últimos 5, 6 anos, sempre ficava uma inquietação do fato de que a América Latina, depois de uma década dita, a década do neoliberalismo, de crises econômicas que se desdobraram em crises sociais e crises políticas, desestruturando sistemas partidários em vários desses países, mergulhava num ciclo de crescimento econômico calcado num processo de expansão de commodities primárias, né, modelo extrativista, puxado pela dinâmica da China e da Índia. Claro, isso não tinha muito a ver com as questões que eu estava trabalhando, que desdobraram em textos, livro. Porém, o que ficava como inquietação era o fato de que, por exemplo, se você pegar dois países que eu seleciono aqui, que é o caso do Peru, ou seja, um país que, numa década, tem a maior taxa de crescimento da Latinoamérica, ou seja, quase 7% ao ano de crescimento, não é pouca coisa. E aí você vai a esse país, a presença de conflitos sociais intensa. Pois bem, sai do Peru, e o Peru que manteve uma política econômica desde Fujimori, ou seja, não há grandes alterações em relação à dita era neoliberal. Bom, mas aí nós vamos para o Equador, que é um país que vivenciou, fruto dessa crise econômica, um processo de crise social e política, derrubada de governos, presidentes, e que se faz chefe de um processo, o Rafael Correa, que chega à presidência com a perspectiva de uma revolução cidadã com matrizes sociais importantes, colocando temáticas fundamentais das regiões, das etnias que compõem aquela sociedade. Ou seja, grosso modo, dois países mergulhados numa mesma dinâmica, porém com estratégias políticas diferenciadas. E aí, quando você olha para o governo do Rafael Correa, esse governo que vem por bases sociais, em vários momentos, tendo que lidar com uma série de conflitos de natureza social. Ou seja, a inquietação veio aí. Claro, eu estava trabalhando outras coisas, e aí o convite do AEB para participar dessa pesquisa do Instituto de Estudos Econômicos veio num bom momento e as circunstâncias foram criadas para essa análise. E aí a seleção desses dois governos como objeto de estudo, ou seja, o governo de Alan Garcia no Peru e o governo de Rafael Correa no Equador, tem mesmo essas dimensões de serem governos de natureza política, orientação política distintos, porém mergulhados num mesmo processo econômico que a América Latina tem vivenciado na última década e que me parece pensar um pouco isso, pensar também como nós estamos formulando a questão do desenvolvimento por aqui. Ou seja, esse é um tema, claro, um tema maior. A região andina não está circunscrita meramente a esses dois países, ou seja, esse ciclo de commodities primárias e que tem elevado necessariamente a hidrocarbonetos e mineração, tem impactos também na Bolívia, que é um governo que vem também por um outro viés, muito distante do Alan Garcia, por exemplo. A Colômbia, recentemente, está vivenciando uma nova geração de paramilitares que tem atuado, além do narcotráfico, que é uma presença fundamental, num processo de ocupação territorial que tem sido desfrutado por empresas ligadas à mineração. Enfim, é um problema que atinge essa região. Claro, essa pesquisa pode avançar, mas, por hora, eu me concentro nesses dois casos e passo, nesse momento, à questão do Peru. Bom, o Peru, na última década, desde o governo de Alejandro Toledo, que é 2001-2006, mas, em especial, no governo de Alan Garcia, que é de 2006 a 2011, vivenciou um crescimento, numa década, de 50% do PIB, o que não é pouca coisa para um país daquela região. É o maior crescimento da América Latina na década, né? E quando você vai aos números para verificar esse crescimento econômico, parte significativa dele se deve à mineração. ou seja, 7,6% do PIB peruano está ligado a essa atividade. Claro, o que fomenta essa atividade? Há uma conjuntura internacional que tem feito a balança de pagamento, não é somente do Peru, nós estamos aqui no Brasil, enfim, ou seja, de vários países da Latinoamérica, que inclusive tem ajudado esses países, em alguma medida, sofrer, digamos assim, menos os efeitos dessas crises econômicas recentes. Mas seja como for, esse boom da mineração vem de um processo de ampla liberalização da economia peruana, que não começou com Alan Garcia, vem desde os anos Fujimori, um outro período dessa história recente do Peru. E a conjuntura externa que está demandando minérios e hidrocarbonetos, e essa região tem um papel importante nisso. Dentro desse processo, o Peru é líder na produção de ouro, prata, zinco e chumbo na América Latina. É o segundo em cobre no mundo. Perde apenas para o caso chileno. Ou seja, a atividade da mineração tem um papel fundamental nesse crescimento econômico. Agora, quando você vai a fundo nesse processo, 70% dessa atividade no Peru é comandado por corporações transnacionais, por grandes corporações que atuam nesse setor. Então, esse é um ator poderoso dentro do país hoje. Ora, esse processo tem gerado, esse processo de crescimento econômico, quando você observa outras variáveis, ele tem implicado em algumas questões importantes, como aumento do posto de trabalho, aumento do consumo, redução da pobreza em alguma medida, o que, numa leitura inicial, poderia sugerir um país que está resolvendo os seus problemas. E o país está longe disso. Ou seja, os conflitos sociais no Peru têm intensificado à medida que há uma intensificação dessa economia. Bom, esses conflitos sociais, eles, eu vou mais à frente falar um pouco das suas características, mas, em grande medida, eles se desdobram onde? Em algumas regiões específicas do Peru. Porque o Peru, desde o seu processo de independência, e até os dias de hoje, uma questão mal equacionada desse Estado-nação peruano, há uma diferença regional evidente entre costa, a floresta e a cordilheira. Ou seja, há uma distinção muito grande dessas regiões, inclusive a redução da pobreza no Peru tem impactado de forma distinta essas regiões. Ou seja, a região da costa, a redução do grau de pobreza é muito mais rápido do que a região dos Andes e a região da floresta, da Amazônia. Então, quando nós vamos aos conflitos, esses conflitos estão localizados nos Andes e na Amazônia. Ou seja, é ali a atenção. Conflitos que permanecem durante essa primeira década do século XX e têm um impacto no mundo da política significativo. O país crescendo a 7% e Alejandro Toledo não teve a menor importância no processo de sucessão eleitoral. Recentemente, nós verificamos agora as eleições no Peru, com essa economia num crescimento significativo, e o Alan Garcia, o papel dele nesse processo, pequeno. Tanto que a eleição revelou o Lanto Mala, ou seja, que vem de em tese, seria, pelo menos no início, hoje um pouco menos, mas seria o oposto do Alan Garcia dentro dessas circunstâncias. Enfim, crescimento e com conflitos sociais. Feito esse panorama, nós vamos aos atores, ou seja, quem são os protagonistas desse processo? De um lado, você tem as grandes empresas. A perspectiva dessas grandes empresas, ou seja, as posições dessas grandes empresas, quando se faz um levantamento, é no sentido de conseguir do Estado garantia para os seus investimentos. Mais do que isso, ou seja, são posições no sentido de obter regras claras, estáveis. O setor já vem num processo de liberalização desde Fujimori, o que facilita muito a atuação dessas grandes empresas. Só que, de outro lado, um marco regulatório para que elas possam, de fato, trabalhar num ambiente de menos conflito, esse não veio. Então, essa é uma questão. De outro lado, quando nós vamos à posição do Estado em relação a esse ciclo da mineração, é uma posição de livre mercado, concessões, ausência de um marco regulatório sobre questões de natureza trabalhista, que é uma questão fundamental, ausência de um marco regulatório de fato sobre questões ambientais, que aí é a principal questão, né? E um outro ator, e que aí, em parte, protagonista dessas revoltas, são as comunidades locais, né? E aí, quando nós verificamos a agenda dessas comunidades, há preocupações de todos os tipos, mas a que salta, ou seja, a que vem em primeiro lugar, tem necessariamente a ver com a questão do meio ambiente, questão forte nesses conflitos que o Peru vem vivenciando. O impacto dessas atividades de mineração sobre a economia local, uma economia muito rudimentar, ligada à agricultura e à pecuária, de repente tem que conviver com grandes corporações do setor de mineração, impactando essas atividades. E mais do que isso, impactando o tipo de vida que essas sociedades ou essas comunidades estavam acostumadas a levar em outros momentos. Mas não é só isso. Questões envolvendo direitos trabalhistas, por ausência de um marco regulatório, deslocamentos humanos por conta dessas atividades, são elementos dessa imensa agenda que, quando nós vamos aos conflitos, aparecem de forma evidente nas mais diversas regiões que compõem a floresta e os Andes. Nesse quadro, ou nas circunstâncias desses atores, esses conflitos assumem algumas dimensões que me parecem importante relatar aqui. A primeira delas tem a ver com a distribuição dos recursos econômicos gerados pela mineração. Ou seja, a primeira questão que está em causa, que vale a pena fazer alguma referência, tem a ver com a distribuição dos recursos econômicos gerados pela mineração. Claro, a economia crescendo, há uma redução da pobreza, mas isso tem impactado muito a costa. Os Andes e a floresta, menos. Né? Ou seja, nessas regiões, que sintomaticamente são as regiões dessas grandes empresas, persistem elevados níveis de pobreza extremada. Ou seja, aí é uma dimensão forte desses conflitos. Ou seja, grandes lucros de corporações transnacionais e pobreza extremada. Isso quer dizer que os mecanismos criados pelo Estado no processo de tributação, tem alguns. De redistribuição, poucos, não têm sido eficazes a ponto de fazer esse crescimento chegar a essas comunidades que vivem na floresta, em especial nos Andes, no caso da mineração. Então, esse é um tema presente nesses conflitos. Um outro tema envolvendo esses atores tem a ver com o sistema, ao meu juízo, tem a ver com... Puxa, eu não chego ao Equador.
8 minutos, então tem que pegar o Equador, hein?
Tá, Eu sempre trago algum problema para o Aeb quando ele está controlando. Bom, mas de qualquer forma, um outro tema tem a ver com o sistema democrático intercultural peruano, ou seja, um processo de cidadania limitada, de pouca voz a essas populações da floresta e da cordilheira. Poucos canais de representação, institucionalização de suas demandas. Claro, se não tem, isso vai se traduzir em conflitos. E ainda, um último tema, que é o tema mais forte, mais presente, que é o tema do meio ambiente. Esse é quase 50%, depois no texto tem todos esses dados, mas quase 50% desses conflitos tem uma natureza ligada ao meio ambiente, ou seja, o impacto que essas atividades têm sobre a água, o modo de vida dessas comunidades, dessas populações, a grande preocupação com a suposta contaminação que essas atividades podem efetivar. Agora, todo mundo aqui que em algum momento estudou a América Latina no século XX sabe que nós temos um tremendo passivo dessas atividades extrativistas nesse sentido, ou seja, nosso legado dessa exploração não é dos melhores. Bom, tem uma outra dimensão, que aí por conta do tempo não vai ser dá para tratar, que é a dimensão dos hidrocarbonetos, que também tem uma presença importante na economia peruana, sobretudo agora com recentes descobertas de petróleo e gás natural nas adjacências da floresta amazônica. Esse é um processo importante que levou o governo de Alan Garcia, em 2008, quando faz um TLC, um Tratado de Livre Comércio com os Estados Unidos, baixar uma portaria grande de 102 decretos liberalizando a ocupação de territórios fundamentais para essas atividades do hidrocarbonetos na região. Ou seja, e que vem crescendo de forma assustadora. Para vocês terem uma ideia, a Amazônia peruana, em 2004, 15% havia de concessão naquela região. Ao final do governo Garcia, são 72% de área concedida a essas empresas. Claro, há uma resposta dessas comunidades por conta dessas atividades. Uma insatisfação gera um levante no Peru em torno desses decretos de 2008. O governo, no primeiro momento, promove uma dura repressão, e aí tem sangue nessa história, que faz o governo recuar. E, desde então, há um impasse em torno dessas atividades dos hidrocarbonetos, e que ficou evidente, inclusive, nesse processo eleitoral que o Peru passou esse ano. Os 8 minutos... Enfim, o Equador, distinto do ponto de vista de orientação política, quando comparado ao Peru de Alan Garcia, ou seja, o Equador, nós estamos falando de Rafael Correa, o processo da chamada Revolução Cidadã, com temáticas muito fortes das comunidades indígenas, étnicas, ou seja, essas demandas estiveram presentes na derrubada de vários presidentes na década anterior. E, no caso equatoriano, o petróleo tem uma dimensão fundamental, os hidrocarbonetos. Ou seja, o peso do petróleo na economia equatoriana representa quase 10% do PIB, ou seja, é um peso muito forte. E nesse sentido, 57% das exportações equatorianas também estão ligadas a esse setor, com um longo histórico de presença de corporações transnacionais com impactos terríveis sobre as populações e as comunidades locais. O setor, desde 1978 até início da década de 2000, passou por um processo de liberalização que colocou quase 90% das atividades de exploração dos hidrocarbonetos nas mãos de corporações transnacionais. E, com a posse do Rafael Correa, com uma imensa agenda social e de movimentos sociais, étnicos, culturais, com demandas históricas, o Rafael Correa implementa uma política de forte intervenção nesse setor, numa dinâmica de nacionalismo petroleiro, digamos assim, inclusive caçando concessões de empresa, impedindo outras concessões, levando empresas a tribunais internacionais, como o CIAD, questionando o grau de exploração que elas desenvolviam no país, sem trazer grandes recursos ao Estado. Enfim, é uma outra política, não tem a ver com a política de liberalização que ocorre no caso peruano. O que poderia sugerir, num primeiro momento, falou, bom, se é diferente do Peru, então não tem conflito. Ou seja, mas tem. E conflito que, quando também se verifica os temas centrais, um tema que seguramente é o mais forte é o tema do meio ambiente. Esse também tem uma raiz importante da dimensão desses conflitos, no caso equatoriano. Eu passo rapidamente, para concluir, a questão da mineração, que tem um efeito menor na economia equatoriana. Não chega a 1% do PIB equatoriano, o que também poderia sugerir pouca coisa, mas menos de 1% tem impacto sobre essas comunidades. Eu digo isso porque o movimento indígena, a CONAE, Pachacuti, ou seja, uma série de instâncias de representação da sociedade que tiveram juntos com Rafael Correa no processo que o leva ao poder, no momento seguinte, tem questionado duramente esse governo no que diz respeito aos hidrocarbonetos e à mineração. Tanto isso é fato que o governo, em 2007, elabora o que ficou conhecido no Equador como o mandato mineiro, que significou a revogação de quase 70% das concessões de mineração, e que, no papel, porque na realidade isso está sendo discutido até hoje. E em 2009, Rafael Correa faz uma nova lei de mineração no Equador. E essa nova lei de regulamentação, ao contrário do Peru, tem um marco regulatório de questões trabalhistas, questões ambientais, muito mais sofisticado e muito mais próximo das comunidades locais que sofrem os efeitos dessas atividades. Nem isso salvou Rafael Correa de conflitos de todos os tipos. É, inclusive, perda de base, que são grupos que apoiaram Rafael Correa no processo que o leva ao poder. E essa lei de mineração no Equador vem sendo duramente questionada, e por um fato que, no caso equatoriano, é muito importante. Em 2008, eles fizeram uma nova Constituição, a Constituição do processo da Revolução Cidadã, que dá voz e direitos diferenciados a essas comunidades, e que, portanto, qualquer ação econômica em território dessas comunidades é ilegal. Ou seja, a Constituição pluriétnica, plurinacional, que o Equador formulou. E que me parece hoje, o grande desafio do Rafael Correa é levar a cabo um processo que se diz a Revolução Cidadã, com medidas intervencionistas, que procura aumentar o grau de redistribuição de políticas públicas, mas uma forte dependência de petróleo, por exemplo, de atividades extrativistas, que não estão em sintonia com essa sociedade, que, em tese, seria beneficiada por esse processo. A Hebe, me desculpe mais uma vez, eu agradeço.
Que eu apreciei antes porque eu percebia que você não ia falar do Equador. Senão...
Não, sim, eu cortei algumas coisas.
Bom, agora entramos na fase final. O evento termina às 6 e não temos muita margem porque tem outra atividade depois, né? Então, vamos fazer uma rodada de perguntas, né, para a mesa anterior e para essa. E aí os palestrantes se respondem. Então, aqui tem um... Então eu abro para... Alô. Não. Quem abro para perguntas, então? Quem gostaria de fazer perguntas? Não tem perguntas?
Não há.
Claro, pergunta. Bueno, vou fazer uma rodada e depois eles respondem. Então, a colega... o colega também. Quem mais? A colega. Temos três perguntas. A colega também, quatro. Então, vamos começar. Só vamos esperar que ele troque a pilha.
Bom, a minha pergunta é para o Marcos. A questão da tríplice fronteira, da questão do Paraguai e dos da tomada pelos Estados Unidos, através da embaixada e tudo mais, desses militares todos, a presença americana no Paraguai. Quero saber onde fica o presidente Lugo agora, Fernando. Se ele é, pelo menos o que a gente sabe, o governo progressista, como é que ele permite e como é que ainda continua esses acordos com os Estados Unidos? Porque o que a gente sabe é que, ouve falar também, não sei nem se é verdade, né? Que essa presença forte americana no Paraguai, ou melhor, na Tríplice Fronteira, tem como objetivo também o olho no Brasil e o olho em outros países, para que, se for preciso, invade. Portanto, é uma coisa muito séria, muito importante que a gente conheça e comece a analisar e tome os seguintes alguns cuidados em relação a esta posição americana. Eu já perguntei para a Sandra, por isso não vou perguntar para o da Colômbia, se as bases militares dos Estados Unidos se instalaram na Colômbia. E ela disse que não. Ela disse que já... que não conseguiu. Então, essa já estou satisfeita. Então, agora eu queria saber em relação ao Paraguai.
Agora, lembrem que também para os da mesa anterior, né? Não é obrigado a perguntar. Estou dizendo...
Bom, parabenizando a ambas as mesas, mas a minha pergunta é para o professor aqui. Com relação, quando o senhor começou a falar, o senhor falou assim, não podemos mais falar em soberania, mas no plural. Eu queria que o senhor, no mínimo, satisfizesse a curiosidade para explicitar melhor o que são essas soberanias.
Em questão do Estado falido. Tanto o Haiti, quanto o Equador e Colômbia são considerados estados falidos. Eu queria que ficasse mais claro, o que é um estado falido? É soberano? É em economia? Em que fator que o estado fica falido?
Eu
Okay, about the state failed, like Haiti and Colombia, Ecuador. What is means the term, the word failed state? How can I understand the same case with Haiti and Colombia? Because Haiti don't has a governor and economy. It's real a failed state, but Colombia, how can I think of Colombia as a failed state? Thank you.
Eu vou aproveitar, já que eu estou aqui, primeiro, pra, já que eu estou com o microfone na mão, cumprimentar essa mesa. Eu foi uma falha minha, desculpe, porque vocês foram brilhantes. Dá um orgulho de ver jovens estudantes, pesquisadores, com tamanha profundidade e seriedade nas pesquisas e que nos traz tantas informações. E ao companheiro, sobre a pesquisa, sobre o trabalho que ele faz com os maras, realmente eu sou também uma pesquisadora dos maras, porque eles são um fenômeno. Eu digo, a América Central passou de um problema só econômico para um problema social gravíssimo, que é a presença dos maras, que eu tive a oportunidade de verificar quando estive em El Salvador. Quer dizer, é uma coisa, então, parabenizar um companheiro, espero que a gente não se perca, para você me informar mais sobre os maras.
Bom, aí, pela ordem, quem todo mundo pode responder naquilo que... aproveitando a questão dele, você disse que o governo da Colômbia disse que assumiu que nós somos um Estado falido, ou é uma interpretação tua, né?
Okay. Your question about the failed state is a good one, because I think there's a very serious problem with the concept that can include everything from a state such as Somalia, where there has actually not been a fully recognized government for 20 years. And maybe is an example at one extreme end of the concept, to include countries like Haiti and Colombia. I think that those who study, and there's now an index that's published every year by an arm of the United Nations that puts countries on a continuum from, it's almost like a rating similar to the Human Development Index, where a state is judged along a continuum from, in a sense, a successful state to a failed state. What are the criteria? Generally, the criteria is the ability to control activity and law, for law to be employed by either the national government or a local government across all of the territory. And so the notion of failed state, for example, for Colombia, in the eyes of, and it was one of the first to be seen as that, when the FARC was in fact controlling significant sections of Colombia, that's what led this concept to be seen, that the primary state in Colombia was failing to control all of its territory. So the failed state concept goes back to that era, when especially governments in Latin America were, and elsewhere in the world, were challenged by insurgencies. But the term has now been broadened to even include, like in the case of what Harry is talking about, simply the control by a gang of certain city blocks in a major city, that somehow becomes the basis of the category. And in my view, the minute you've done that, the category loses all real meaning, because it's covering too many different things, and is therefore a category of little use.
Agora, Harry.
Obrigado. Bom, com respeito ao conceito de soberanias, estou um pouco influado por um estudante meu que começou uma revista que se chama Globalizações, plural também, mas há várias globalizações. Pensamos, por exemplo, na globalização capitalista-consumista, mas também temos que pensar na globalização dos novos movimentos sociais, de foros sociais mundiais e isso. Mas estou jogando um pouco com esse conceito, mas acho que faz falta concebir o que está passando em vários lugares na América Latina, saber que há várias entidades que estão fazendo exercício de soberania. Pensamos, por exemplo, do FARC em Colômbia. São eles que são maiormente o governo em Punta Maio, o sul de Colômbia. Não? Incluso no direito internacional público, há uma maneira de reconhecer essa realidade. Né? Se chama status de insurgentes, não? Que quer dizer que é um grupo que está tomando poder de certa parte do território nacional, e são eles que estão operando como governo e não o governo nacional. Isso por um lado. Por outro lado, há vários outros grupos que sim, são eles que estão dictando. Os companheiros estavam falando dos carteles, não, no norte de México, no norte de Guatemala. Todos esses grupos são eles que estão controlando o que está dizendo em certos territórios, não em todo o território nacional. Estou de acordo com Gary, que isso não quer dizer necessariamente que estamos com um Estado falido. E, por último, a razão principal por a qual eu selecionei esse conceito para falar das maras é que é muito importante compreender que há muitos espaços dentro do território nacional onde não é o governo, não é a municipalidade que está controlando, sino esses grupos maras, não? E está por barrio, está por pueblo, está por, não sei como dizerlo em bom português, aldeia, não? Como se diz aldeia em português? Aldeia, ah, bom. Ou seja, até essas pequenas agrupações rurais, onde está dominado por uma mara de 3 ou 4 pessoas, não? Eu acho que é muito importante entender o poder que eles podem exercer e como é que o governo pode intervenir. É, sim, território contestado a vezes, mas, maiormente, a polícia na América Central não está capacitada de ocupar e desplazar esses grupos maras, sem um enfoque muito forte. E isso, por exemplo, um pouco distinto a conceito de gangues por exemplo, a Rio de Janeiro, onde a trupa de elite, uma grossa assim, pode entrar e ocupar, aunque por um tempo limitado. Não? As maras, mais ou menos, da noite, controlam isso e maiormente, por o dia também. Foi por isso que puse essa ideia. Não?
Oi. Bom. Eu vou, na verdade, responder a pergunta fazendo uma certa provocação, né? Será que são progressistas mesmo esses governos, né? Porque a gente já discutiu isso, inclusive, no dia de hoje, que os governos ditos progressistas que têm assumido a América Latina não têm se descolado com um modelo alternativo econômico, como o professor Ayeb colocou pela manhã. A gente considerar também o que o Morales fez essa semana, ou mesmo a maneira como Hugo Chávez conduz suas relações econômicas com os Estados Unidos. É uma relação muito dúbia, inclusive, publiquei certa vez um capítulo num livro organizado sobre isso, que o Chávez, ao mesmo tempo que tem uma postura anti-imperialista no discurso, na prática quase triplicou
né, o volume de intercâmbio comercial, de, principalmente de petróleo, entre o governo norte-americano e a Venezuela. Né, e sabendo que a principal empresa venezuelana de petróleo é estatal. Então, o que eu questiono é se realmente, né, são governos progressistas, né, aí joga uma provocação, ou se são governos que utilizam da linguagem progressista para se eleger. Né, sabendo da grande aceitação da opinião pública com uma ideologia contestadora frente a todos os, né, os sofrimentos que a população comum passa nesses países, muitas vezes é muito mais fácil me eleger com uma linguagem populista, até eu diria, às vezes com esse viés progressista, mas que a gente tem visto que, na realidade, claro, a gente não pode generalizar, mas, de uma maneira geral, em âmbito de política externa, às vezes tem, ou mesmo interna, tem um discurso, mas, na prática, vem se mostrando outro. Né? Então, e aí, só mais uma informação importante, para a gente ver o quanto que é complicado considerar nesses termos que a gente estava colocando. Quando, depois do 11 de setembro, foi assinada a Convenção Interamericana Antiterrorismo, na OEA, um dos artigos iniciais, se não me engano, o segundo artigo, coloca que os países da OEA deveriam criar uma legislação antiterrorista. Né? Foi uma legislação assinada ali, no calor da hora, depois do 11 de setembro, em que, inclusive, o Brasil engavetou sua lei antiterrorista. Mas, depois de muitos anos tramitando dentro do Paraguai, vai ser no governo Lugo que vai se criar a lei antiterrorista no Paraguai. Né? Que foi promulgada no ano passado, em julho do ano passado. Né? Então, que entra um outro elemento aí importante. Então, aí, mais questionamentos de a gente pensar do que uma resposta.
Uma coisinha que eu queria puxar um gancho, mais ou menos um mês e meio atrás eu estive lá também nessa região de Tríplice Fronteira, e quando eu fui para a Cidade Leste eu fiz aqui essa pergunta, quer dizer, perguntei para algumas pessoas, para alguns taxistas, quer dizer, gente que está ali trabalhando com aquele comércio informal, né? Na verdade, subsistindo de um consumo não muito consciente por parte dos brasileiros. E aí eu tenho uma crítica também muito severa a como que o governador do meu estado, que eu sou paranaense, se maneja com a questão. Mas o que, só para pontuar, que me chamou a atenção, que muitos paraguaios com quem eu falei, eles disseram o seguinte: olha, o governo Lugo é um governo realmente que está mudando a sua cara na assistência às populações mais necessitadas. Elogiaram muito programas que ele tem encampado de reforma agrária. E o que talvez explica isso que o Marcos acabou de pontuar, e é por isso que eu quis puxar a atenção, porque eu acho que os discursos agora se completam, que me disseram o seguinte: não faz mais porque está, isso um taxista me falou, porque está como o Obama, não tem maioria no Congresso. E aí talvez isso explique porque justamente essa legislação então antiterrorista é aprovada agora no governo Lugo, quer dizer, ele não tem governabilidade.
Então é a busca, eu ia perguntar. Pois é.
Talvez. Parece que o partido mesmo não tem a maioria no Congresso. Então, acho que corrobora isso que o Marcos falou. Então, que pelo menos das pessoas com quem eu conversei, não foi uma pesquisa sistemática, foi bate-papo. As populações mais pobres enxergam isso e têm a certeza de que ele só não consegue fazer mais porque o legislativo, que é bastante aristocrático, oligárquico, ainda não vai. Mas isso é uma opinião do popular, né? A gente teria que ir para frente. O que o colega falou é uma interpretação minha da Colômbia. Não tem uma declaração, um discurso de nenhum presidente falando somos estados falidos. O que eu gostaria de chamar a atenção, que eu não pontuei aqui, é porque houve um período, essa é uma outra hipótese minha, que a Colômbia sim viveu uma coisa que nós podemos chamar de narcoterrorismo, que foi bem específico do final da década de 70 até o final da década de 80, que foi especialmente quando o famoso Pablo Escobar foi um terceiro poder no jogo colombiano, estabeleceu o cartel de Medellín. E o Pablo Escobar tinha uma história muito específica, muito interessante, que o pai dele foi sequestrado pelas Farc, por grupos guerrilheiros de esquerda. Então, o Pablo Escobar ele criou um grupo chamado MAS, que é Muerta Sequestradores. Ele pagava por quem trouxesse cabeça, orelha, escalpo de guerrilheiro das Farc. Só que, ao mesmo tempo que o Pablo Escobar estava fazendo isso, e a Colômbia estava sendo forçada a extraditar os seus presos por questão de narcotráfico para os Estados Unidos, a Colômbia assina um tratado de extradição, que é muito parecido com esse que o Paraguai tem. Isso, para mim, é passar o atestado de que eu sou um Estado falido, porque eu estou dizendo, olha, eu não consigo prender ninguém, e se eu prendo, o meu judiciário não pune. Eu não consigo pegar o cara que é um criminoso e fazer aquilo que o Beccaria dizia, que é da função da lei, que é recolocar um indivíduo novamente no sistema da sociedade. Então, eu exporto esse cara lá para os Estados Unidos. Supostamente, lá, a lei é justa, a lei funciona, ele será punido. E isso é passar o cheque de falência. E aí o Pablo Escobar cria um outro grupo, chamado Los Extraditables. E aí ele vai começar a matar juízes que votaram a favor do sistema extradição. Isso foi a década de 90, porque o Pablo Escobar foi assassinado ali em 92, mais ou menos, num episódio, mais ou menos, alguns especulam, quando ele disse numa entrevista, em resposta ao governo do Bush pai, que acusou a Colômbia de ser um governo de narcotraficantes, e ele responde que o são, porque os Estados Unidos são uma nação de viciados. Uns dois meses depois, ele foi morto, e quem passou a localização foi a Central Spike, que é uma divisão de escutas da CIA, que deu a mesma localização do acampamento do Raul Regis por GPS para o governo da Colômbia em 2008. E outras duas coisinhas só que eu queria apontar é o seguinte. Nessas eleições da década de 90, especialmente do final do governo Pastrana, que já se despontava que o Uribe, com o partido dele, iria despontar também, a candidatura, em 2001 e 2002, as FARC e o LN fizeram toda uma campanha massiva para dizer o seguinte, as populações nos territórios que a FARC e o LN ocupam não irão votar. Ou seja, boicote às eleições, o que nitidamente cria uma crise de governabilidade. Tá, na Constituição da Colômbia, se uma pessoa votar, a eleição é válida, mais ou menos como no Brasil, mas nós sabemos que isso cria um vácuo de poder. De outra parte, em 2001, 2002, o que o Marcelo falou, e é muito importante, que a proliferação dos movimentos paramilitares, naquele momento, os paramilitares das AUC, Autodefensas Unidas de Colômbia, que foram montadas por um grupo que montou uma outra gangue chamada Los Pepes, que eram personas inimigas de Pablo Escobar, criam um outro cartel, criam essas AUC e lançam uma campanha na internet dizendo, olha, as regiões onde os paramilitares controlam, as populações votam. Qual é a diferença? Num caso, se você votar, você morre. No outro, se você não votar no meu candidato, você morre. Então, eu acredito que isso é uma interpretação minha. Não tem esse reconhecimento, mas eu acho que o governo do Uribe percebe que, se ele não tiver também um apoio massivo de forças militares, nem eleição ele vai conseguir realizar no país. Então, é uma interpretação, sim, é minha. Talvez severa, tendenciosa, mas que talvez é uma provocação para todos nós. Obrigado e desculpe tomar tanto tempo aqui. Né?
Bom, quero agradecer as palavras, não somente sua, mas dos demais. São palavras de muita generosidade. E dizer o seguinte, eu acho que a sua questão tem necessariamente relação com as estratégias de desenvolvimento que esses países querem. E o impacto disso nessas populações, e sendo que populações pluriétnicas, com perspectivas e modos de vida distintos, que, em quase 200 anos de Estado Nacional na América Latina, não se equacionou. Então, não é uma tarefa de um governo, e não se equacionou. Agora, de outro lado, por exemplo, você faz uma comparação. Quando o Alan Garcia publica os decretos do petróleo na Amazônia, e aí é uma rebeldia das populações nativas contra esse decreto, o discurso dele é o seguinte, isso é coisa de esquerdismo, população que perdeu o bonde da história, atrasados, enfim. E curioso, o Rafael Correia, há pouco, fez uma lei de mineração que imaginou estar contemplando esses grupos étnicos, aí no caso equatoriano, e os grupos étnicos também se colocaram contrários. E aí o Rafael Correia tem, inclusive no artigo depois, está no texto, diz o seguinte, não, isso é coisa de esquerdismo, indigenismo, ecologismo infantil. Nós temos aqui para frente. Mas eu acho que é o impasse que está colocado para esses governantes nessas regiões, e em especial no caso equatoriano, aí sim eu acho que tem uma diferença, porque no Peru, esses movimentos sociais são dispersos, fragmentados. Isso tem a ver com a geografia, com a própria história política do país. muitas vezes isso se desdobra onde? Nas urnas, que eles não conseguem governabilidade, problemática, enfim. Agora, no caso equatoriano, é mais complexo, e não é que o problema seja menor, mas é mais complexo pelo fato de que esses grupos, em tese, estão no poder. Por exemplo, essa lei de mineração no Equador levou à ruptura de um importante quadro do governo do Rafael Correa, que é um economista equatoriano chamado Alberto Acosta, que inclusive estava formulando o programa econômico, a Constituição de Buenos Vivir, caminho para o socialismo. Ora, mas caminho para o socialismo, ecologia, país pluriétnico, extrativismo puro? É uma questão, é um desafio para nós. Mas não é só para o Equador, para a Venezuela. Pô, mas e aí? É socialismo do século XXI, rentista, petroleiro? Enfim, estou colocando perguntas. Acho que enfim, tá, são problemas que estão colocados para nós todos, latino-americanos, diante desse novo ciclo, dessa nova conjuntura, que, por circunstâncias de China e Índia, nós achamos que resolveu nosso problema de desenvolvimento. E estamos longe disso. E que, no caso específico desse país, que é o Equador, tem movimento organizado, movimento social organizado, né? Com capacidade de intervenção, e que agora está na Constituição, que aí é um outro problema. Quer dizer, depende de onde está olhando, mas para a lógica do Estado, ou seja, que é o fato desses grupos terem um direito diferenciado, enfim. Na verdade, o que eu estou te respondendo é muito mais inquietação que eu tenho do que efetivamente uma resposta. Tá bom?
Bom, muito obrigado. Agradeço a presença de todos durante o dia inteiro e acho que foi uma discussão muito produtiva e frutífera e todos aprendemos de todos. E até uma próxima oportunidade e damos por encerrado o seminário. Até mais, tá.
Castanho. Não.